Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmioncompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência estão presentes os senhores Newton Maia Alves, CEO da IMC, Maristela Nascimento, diretora financeira administrativa da IMC, Luiz Bressaola, diretor de relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Newton. Por favor, Sr. Newton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do terceiro trimestre de 2019, em que iremos fornecer informações importantes relacionadas com o desempenho da companhia, bem como as principais iniciativas relacionadas aos nossos pilares estratégicos de, primeiro, expansão brownfield do frango assado no Brasil, 2, expansão do Margaritaville Land Shark nos Estados Unidos, 3, início da nossa cozinha central e 4, simplificação dos negócios da IMC. Além disso, adicionamos um 5º pilar com a incorporação do Pizza Hut e KFC em 31 de outubro, sobre o qual falaremos mais adiante. Na página 2, gostaria de comentar sobre os resultados do terceiro trimestre e acrescentar que, para uma melhor comparação de desempenho, meus comentários serão baseados em números não IFRS 16. Neste trimestre, tivemos eventos pontuais específicos que impactaram a EBITDA no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, tivemos a construção da cozinha central, que impactou nosso custo de alimentos nos negócios de rodovias e shoppings. E a Avianca, que saiu do mercado, impactou nosso negócio de aeroportos. Nos Estados Unidos, tivemos o impacto do furacão Dorian, que reduziu a quantidade de turistas. Dito isso, o terceiro TRI 19 foi um trimestre desafiador, onde nossas receitas consolidadas diminuíram 4,8% para 424 milhões e nosso EBITDA diminuiu 7,1% para 55,4 milhões, com a margem de 13%, 40 bips abaixo do ano passado. Por outro lado, nosso lucro líquido cresceu quase 49% para 19,7 milhões de reais em comparação ao terceiro trimestre de 2018. O same-store sales consolidado em reais foi negativo em 4,9%, com o Brasil diminuindo em 2,8% e os Estados Unidos em 4,9%, enquanto o Caribe baixou 10,3%. Agora no slide 3, gostaria de comentar um pouco mais sobre os eventos que impactaram em 9,7 milhões os nossos resultados operacionais no trimestre e que entendemos que são pontuais. Nos nossos negócios de rodovias e shopping, tivemos um impacto de 2,3 milhões e 1,6 milhões, respectivamente, impulsionado pela construção da nossa cozinha central. Com o fechamento da cozinha antiga, tivemos que terceirizar parte da produção, com previsão de recuperarmos assim que implementarmos a operação da cozinha central nas lojas. No negócio de aeroportos, tivemos a Avianca saindo do mercado, o que impactou nosso negócio em 1,9 milhão. Nós esperamos que as outras companhias aéreas preencham os lotes deixados pela Avianca, que parou as operações em março de 2019. E, finalmente, nos Estados Unidos, tivemos o impacto do furacão Dorian, que reduziu o fluxo de turistas em nossas lojas. Impactou o nosso EBITDA em 3,9 milhões de reais, aproximadamente. Agora, no slide 4, temos o bridge de EBITDA, e o EBITDA consolidado diminuiu 7,1%, atingindo 55 milhões e 13,0% de margem. As operações brasileiras, incluindo DNA e outros, totalizaram 20 milhões contra 21 milhões em 2018. Rodovias foi o principal negócio no trimestre e, apesar do impacto no custo de alimentos, tivemos o impacto de crédito tributário que beneficiou o negócio em 9,7 milhões, ajudando no desempenho do ano contra ano. No lado de aeroportos, além do negócio de catering, a Avianca também afetou o fluxo de passageiros nos aeroportos, com a quantidade reduzida de voos, o que significa que não apenas o negócio de catering foi impactado, mas também o nosso negócio de varejo de aeroportos. No lado dos shoppings, continuamos com a desaceleração no desempenho, que esperamos solucionar com as operações de Pizza Hut e da KFC. Nos Estados Unidos, o lucro operacional foi parecido em dólares reais com relação ao terceiro trimestre de 2018, apesar do impacto do furacão Dorian em nossa receita líquida. No Caribe, mantivemos o alto nível de margem em 23% neste terceiro trimestre, que foi impactado pela abertura do novo terminal no aeroporto do Panamá. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso diretor de relações com investidores, Luiz Felipe Piazzolla, para explorar mais detalhes dos resultados. E voltarei mais tarde para falar da nossa estratégia.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. No slide 5, mostramos o desempenho dos negócios no Brasil, com a receita reduzindo em 3,2% e EBITDA 5,6% abaixo em relação ao ano passado, atingindo 20 milhões de reais. O desempenho dos negócios de aeroporto, com a Avianca saindo do mercado, que impactou não apenas o nosso negócio de catering, mas também o varejo, foi um ponto-chave por trás dessa desaceleração na receita. Do lado do EBITDA, tivemos um impacto adicional no custo de alimentos em nossos negócios de rodovias e shoppings, impulsionado pela construção da cozinha central e pela necessidade de terceirizar parte da produção. Passando agora para o negócio de rodovias, a receita operacional cresceu 56%, com um aumento de quase 6 pontos percentuais na margem operacional para 18,7%. Apesar da falta de feriados em comparação com o mesmo período do ano passado, nosso same-store sales está alinhado com o crescimento do tráfego do sistema rodoviário em que atuamos. O crédito fiscal de 9,7 milhões foi ponto-chave por trás do forte desempenho da receita líquida. No lado da receita operacional, tivemos uma pequena pressão em função da produção terceirizada, que foi impulsionada pela construção da nossa cozinha central. Próximo slide, podemos ver que o lucro operacional das operações de aeroportos diminuiu 44% para 7,6 milhões e as margens atingiram 15,1%. Como mencionado no início, a Avianca saindo do mercado não somente afeta o número de voos, mas também o fluxo de passageiros. No terceiro tri, os aeroportos e terminais em que operamos reduziram os voos em 5,3% e o fluxo de passageiros em 3% em relação ao ano passado. No próximo slide, comente sobre as operações de shopping. O lucro operacional diminuiu de 5 milhões para 2 milhões de reais e a margem diminuiu 5,4 pontos percentuais para 3,8%, principalmente devido à produção terceirizada de alimentos em função da construção da cozinha central. Também tivemos um impacto positivo de 1,1 milhão com créditos tributários no ano passado. Com a incorporação da Pizza Hut e do KFC, esperamos mudar o desempenho do segmento de shopping. Passando para o próximo slide, falamos sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentamos em moeda local. O lucro operacional ficou estável em 6,3 milhões de dólares, com uma margem de 17% que se expandiu 100 bips ano contra ano, devido à maior eficiência com a gestão de funcionários e alimentos. O furacão Dorian teve um impacto importante no desempenho da nossa receita. No slide número 10, examinaremos as operações do Caribe, do Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais e em moeda constante. A receita operacional caiu 21,2%, com a margem diminuindo 4,7 pontos percentuais para 22,1%, principalmente no desempenho dos negócios do Panamá. As vendas das mesmas lojas no Caribe caíram 5,4%, lideradas pelo impacto no fluxo de passageiros no aeroporto de Tocumen, no Panamá. Com a abertura do novo terminal em junho, o fluxo de passageiros no terminal existente, onde estamos localizados, reduziu 5,6%, enquanto o tráfego total do aeroporto cresceu 0,9% no período. Agora no slide 11, comentamos o fluxo de caixa da empresa. Nosso fluxo de caixa operacional após CapEx e manutenção totalizou 39,8 milhões versus 41,6 milhões no ano passado. A construção da cozinha central fez com que o CapEx de expansão atingisse 39 milhões no período, bem acima do que registramos no ano passado. A emissão das debêntures em setembro, no valor de R$ 150 milhões, fez com que a nossa posição de caixa aumentasse significativamente em relação ao ano passado. E agora volto a palavra para o Newton, que falará mais sobre a estratégia da companhia.
Obrigado, Luiz. Passando para o slide 12, atualizamos os pilares da estratégia da AMC, incluindo a incorporação da Pizza Hut e da KFC. Primeiro pilar, crescimento do frango assado no Brasil através de aquisições Brownfield. Segundo, a expansão do Margaritaville e do Land Shark nos Estados Unidos. Terceiro, a expansão do Pizza Hut e do KFC em Brasil. Quarto, melhorar as margens no Brasil, principalmente com o projeto da cozinha central. E quinto, a simplificação de negócios da AMC, reduzindo a complexidade dos negócios. Continuamos a procurar expandir os negócios com alto retorno capital investido, como frango assado no Brasil, Margaritaville e Land Sharks nos Estados Unidos, e agora Pizza Hut e KFC também no Brasil. No frango assado, continuamos com a estratégia de aquisições, principalmente na região Sudeste. Temos conversas ativas com grupos, alguns com mais de um local, e esperamos adicionar 3 por ano nos próximos 5 anos. Nos Estados Unidos já temos 11 novos locais assinados e um grande mercado para explorar, e é por isso que damos um guidance de 3 lojas por ano nos próximos 5 anos. Para a Pizza Hut e KFC, acreditamos que há muito espaço para expandir essas marcas icônicas no Brasil. Esperamos abrir 40 lojas por marcas nos próximos 5 anos, sendo metade dessas lojas lojas próprias. O quarto pilar é a cozinha central, que está finalmente pronta e pronta para começar a operar no fim de novembro. E, finalmente, na simplificação MC, estamos empenhados em reduzir a complexidade do negócio da MC. O mais recente é a conversão do último restaurante Red Lobster em um Olive Garden. No slide 13, mostramos algumas fotos da cozinha central para vocês conseguirem visualizar o estágio do projeto. O início começará no final de novembro e a implantação das lojas durante o primeiro semestre de 2020. Passando ao slide 14, mostramos o retorno das lojas que abrimos recentemente nos Estados Unidos. Daytona teve um retorno e payback em apenas 15 meses e Branson já retornou 11% do capital investido em apenas 7 meses. No slide 15, falamos sobre o acordo com a MultiQSR. Gostaria de recapitular a estrutura da operação. A MC agora conta com aproximadamente 196 milhões de ações em circulação, com a família Martins detendo aproximadamente 13% e a IAM 2%. O novo conselho também já assumiu o mandato. Destacamos a adição de 3 membros: Charles e Lincoln, da família Martins, com um background forte em franquias, e Joseph Cole, vice-presidente de desenvolvimento global do Pizza Hut da IAM. O Sr. Cole está com a IAM há mais de 20 anos, com experiência das marcas KFC e Pizza Hut em 4 países diferentes. Nós também temos um plano de integração pós-fusão com 14 frentes de trabalho, que está andando a todo vapor para assegurar uma integração suave e a captura de sinergias. Agora apresentamos a visão geral das oportunidades de negócios, que abrangem 1. Os mercados de pizza e frango, informações específicas das empresas, que trarão marcas icônicas e formatos de restaurantes de alto retorno, e as sinergias de negócio, que vão desde fornecedores a modelo de negócio e a governança corporativa mais forte. Dito isso, eu gostaria de comentar que a Pizza Hut e KFC terão 2 mercados importantes para os negócios da MC: o mercado de pizza e frango no Brasil. O Brasil possuía aproximadamente 36 mil restaurantes de pizza em 2018, e a Pizza Hut, uma das empresas líderes, possuía apenas 0,5% de participação de mercado. O Brasil é o segundo maior mercado de pizza do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Falando sobre o mercado de frango, o frango representou 50% da proteína consumida em média pelo brasileiro, e a maior rede de restaurantes é a KFC, com mais de 60 lojas. O frango também é uma proteína acessível, que torna o mercado endereçável ainda maior. No slide 17, queria comentar que as duas marcas KFC e Pizza Hut são marcas icônicas e valiosas globalmente. O KFC é a terceira marca mais valiosa de restaurantes no mundo e o Pizza Hut é a sétima marca mais valiosa de restaurantes no mundo. O negócio também vem com uma variedade de tipos de lojas que aumenta o mercado endereçável. Por exemplo, temos lojas para praça de alimentação, lojas só para delivery e carry-out e também lojas freestanding com drive-thru. Além disso, o negócio nos permite subfranquear esses restaurantes, que nos permite expandir a base de lojas sem ter que fazer o CAPEX. Passando para o slide número 18, falamos sobre as sinergias com os fornecedores. No lado de frango, iremos comprar 3,3 vezes mais frango do que comprávamos antes, isso sem contar com a expansão. Em termos de farinha, dobramos a compra e nas transações com o cartão de crédito aumentaremos o volume em 70%. Também vemos sinergias sobre a aquisição de equipamentos e as despesas gerais administrativas com a otimização do back-office. Também contamos com a operação store-in-store, na qual teremos um balcão da Pizza Hut dentro dos nossos restaurantes frango assado. Isso deve dar à Pizza Hut acesso a mais de 1,5 milhões de clientes que visitam o frango assado todos os meses, e também deve ajudar as lojas do frango assado, pois atrairá clientes interessados na Pizza Hut. Atualmente temos 10 lojas sendo adaptadas para receber a área da Pizza Hut. Também já estamos analisando a conversão de lojas Viena em Pizza Hut e ou KFC. No slide 19, falamos um pouco mais sobre base de lojas Pizza Hut e KFC, que encerraram o terceiro trimestre de 2019 com 259 lojas, sendo 193 Pizza Hut e 66 KFC. Isso representa uma adição de 10 lojas em comparação a março, sendo 6 Pizza Hut e 4 KFC. No slide 20, detalhamos o nosso guidance de expansão, que divulgamos juntamente com os resultados. Para os próximos 5 anos, a partir de 2020, estimamos abrir 40 Pizza Huts e 40 KFCs por ano, sendo metade desses lojas próprias, adquirir 3 unidades de frango assado por ano e abrir também 3 unidades de Margaritaville ou Landshark por ano. Em adição às 40 lojas por ano por marca, atualmente temos 31 lojas do Pizza Hut e 32 lojas do KFC em construção. Isso conclui meus comentários e agora vou abrir a palavra para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. João Mamede, do Itaú. Sr. João, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão do plano de abertura de lojas. Vocês divulgaram guidance de 5 anos, né, que bastante, parece bastante robusto e vai permitir uma adição bem grande de EBITDA, talvez como a empresa nunca tenha visto antes, né? Mas, adicionalmente, você também falou de, se eu não me engano, 63 lojas que estão em construção. Eu queria só saber se conversa ou não com esse plano, ou é adicional ao plano, e se a maioria delas serão abertas esse ano. Quer dizer, para esse ano, eu entendo que vai ter uma abertura bastante robusta de loja já nos próximos 2 meses. Essa é a minha primeira pergunta. Segunda, eu queria entender um pouquinho sobre a rentabilidade dessas lojas também. Eu sei que tem uma variância razoável, mas, na média, quanto que vocês estimam que de EBITDA uma loja própria adiciona? Até para facilitar a gente, quer dizer, nas 40 lojas por ano que vocês estão abrindo próprias, quanto de EBITDA a gente consegue adicionar por ano na média? Óbvio que tem o tempo de maturação delas, etc., mas queria entender mais o número que vocês estão olhando para a gente também poder fazer conta aqui. E, por último, sobre a cozinha, ela entra em operação agora em novembro. A partir de dezembro você já começa a rodar com ela. A gente tem conversado bastante sobre o potencial de sinergia, né, em torno de 15, 20 milhões como um todo, mas eu queria saber quanto que você consegue capturar já nos primeiros dias de operação, quer dizer, quanto que para 2020 eu já conseguiria adicionar mais ou menos na minha conta de EBITDA vindo da operação da cozinha. Então essas são as minhas três perguntas. Obrigado.
Bom dia, Mamed, bom dia a todos. Sobre a primeira pergunta das lojas em construção, sim, a gente tem 63 lojas em construção. A expectativa é que essas lojas sejam abertas ainda em 2019, mas algumas delas podem eventualmente ser abertas em janeiro, porque tem vários shoppings que a gente acaba tendo um pouquinho de restrição de obras em dezembro, mas elas são em adição ao guidance. Ou seja, essas lojas que estão em obras não contam para o guidance de 40 lojas por ano a partir do ano que vem. Com relação à rentabilidade, a gente... eu vou falar para trás. Historicamente, as lojas de Pizza Hut têm um faturamento de 200 a 300 mil reais por mês, e as lojas do KFC têm um faturamento entre 400 e 500 mil reais por mês. A rentabilidade piso para essas lojas é alguma coisa em torno de 10%. Tá? Com relação à cozinha central, ela deve começar a atender parte das operações ainda esse ano. Final de novembro já começam uma parte, e o que afeta agora, já dezembro e o início, é a redução dos custos de... porque vamos lá, tem o baseline que a gente trabalhava, tem o que a gente está gastando a mais por estar em obras, e tem os benefícios de trabalhar com a cozinha nova. O que a gente deve ver agora, esse ano ainda, é a redução, principalmente no mês de dezembro, desse gasto extra, de parte desse gasto extra que a gente está tendo com tendo que terceirizar. Esse gasto extra deveria ser eliminado já para o primeiro tri, e no primeiro tri, à medida que a gente vai tombando as lojas para o novo formato de trabalho, com redução de mão de obra direto na ponta e 100% para a cozinha central, a gente deve começar a ver os ganhos, não em relação ao que está hoje, porque está hoje já vai ver agora em dezembro, mas sim os ganhos desse projeto como um todo. Espero ter sido claro.
Não, tá super claro. Então, a questão das lojas, esse ano aqui vai ter uma abertura bastante grande. Acho que pode talvez ter dado margem para confusão, algumas pessoas não terem entendido direito que esse ano vai ter bastante abertura já, né? Então, mas está super claro. E a questão da rentabilidade, quando a gente olha para o passado também, assim, olhando para o passado, como você mesmo colocou, então você teria uma loja própria adicionando 35 mil reais, 40 mil reais de EBITDA por mês, o que daria aí talvez um pouco mais de 400, perto de 500 mil reais por ano por loja, né? Então, você colocando 40 lojas, a gente está falando aí, a grosso modo, de 20 milhões de EBITDA de loja própria de KFC Pizza Hut, sem contar, obviamente, os outros negócios, por ano. Seria mais ou menos por aí, né?
É, a gente não está... O guidance que a gente está dando por enquanto, João, é só no número de abertura de lojas e esses valores que a gente mencionou são os valores históricos, né? Mas
certo.
Cada um faz sua conta.
Não, tá legal. Tá ótimo, Newton. Obrigado.
Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Obrigado. A nossa primeira pergunta é do Sr. Pedro Henrique Ferroni, da CTN Investimentos. Sr. Pedro, pode prosseguir.
Olá, Newton, Maristério, Luiz, tudo bem? Eu queria saber do seguinte, o planejamento de vocês, obviamente, está pautado em frango assado, Pizza Hut, KFC, Viena. Queria entender, obviamente, que o resultado às vezes é marginal das outras marcas, mas eu queria entender um pouquinho a cabeça de vocês com relação às outras marcas, o que vocês pretendem fazer, se desfazer ou não. E a segunda pergunta, obviamente, é com relação, se vocês puderem abrir um pouquinho mais, como é que vai ser o planejamento de vocês de abertura de loja de, lá no, na operação de, dos Estados Unidos, né? Ou seja, Margaritaville e Landshark. Tá bom? Obrigado.
Vamos lá. A primeira pergunta, com relação às outras marcas, o que a gente deu guidance é que o Viena deve reduzir bastante as lojas de shopping, porque várias delas vão ser convertidas em Pizza Hut ou KFC. E, de fato, as marcas que a gente vai crescer são essas mesmo que você falou. É o Frango Assado, o Margaritaville, Landshark, Pizza Hut e KFC. As outras marcas, a gente deve trabalhar a rentabilidade. Algumas devem encolher, como o Viena, que eu acabei de falar, mas a gente não descarta, igual a gente fala explicitamente na página 12 da apresentação, no nosso quinto pilar de simplificação, eventualmente considerar um desinvestimento em alguma marca dessa menor, ou simplesmente manter como geradora de caixa. Né? Com relação à expansão nos Estados Unidos, a gente deu um guidance oficial de abertura de lojas, de pelo menos 3 lojas por ano. E a gente fala na página 14 dessa apresentação as lojas que a gente já tem contratadas. Então, a gente tem para esse ano de 2019, a gente deve abrir uma loja ainda do Margaritaville, ela está em obras, que é um Landshark no River Center, em San Antonio, Texas. Então, está marcada para 16 de dezembro. Pode escorregar para janeiro ou no finzinho de dezembro a gente está abrindo essa loja de San Antonio. E aí a gente já tem as lojas, o guidance 3 lojas por ano, não é que a gente vai atrás das lojas, elas já estão contratadas. É o Bayside de Miami, a gente tem a loja na Times Square em Nova York, tem em North Myrtle Beach também. Então, as lojas do... Pelo menos para 2020, a gente está bem, bem confortável com o guidance. E o detalhe
delas... Todas as lojas ali de Landshark e Margaritaville estão sendo com parceiros ou está fazendo o próprio... Como é que está fazendo isso, Nildo?
Depende da loja. Por exemplo, nas que a gente está... San Antonio é com parceiro, Miami é com parceiro, Times Square não é... Myrtle Beach não é, Havaí não é, Boston é com parceiro, Poconos não é. Então é caso a caso, a gente sempre traz parceiro quando a gente tenta maximizar retorno capital investido e onde faz sentido.
Tá bom, obrigado.
Mais ou menos metade, nada, obrigado. Tchau.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton para as considerações finais.
Queria agradecer a presença de todos. Apesar de um trimestre desafiador nos resultados, a gente está muito entusiasmado com todo o potencial da nova transação que a gente fez e retomada de crescimento, tanto com uma quantidade, como foi mencionado no call, expressiva de lojas que devem abrir ainda esse ano, com pelo menos 63 lojas, e com guidance de mais 80 lojas por ano, entre Pizza Hut e KFC. a partir do próximo ano. A gente está à disposição, através do nosso departamento de RI, para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado e um bom dia.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.